Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Então, isso é uma coisa que eu tenho observado e isso me deixa bastante entristecida, assim. E de movimentos que eu vi que começaram a pintar na pandemia, que eram de redes de apoio, das pessoas fazendo movimentos. Tiveram muitos movimentos coletivos. E eles simplesmente acabaram, assim. Daí eu vejo o quanto mesmo o capitalismo ele é selvagem. A gente volta para o processo de buscar pela sobrevivência, assim. E isso é um lugar que eu me sinto muito entristecida como cidadã brasileira, como artista também. Eu não quero, tipo, só botar a gente para baixo, gente. Mas é que não tem como olhar para o que está acontecendo e não ver que isso está acontecendo, sabe? Uhum. Eu agora, eu tô querendo voltar para o circuito dos bares, eu tô voltando para esse movimento, e eu, assim, tenho me entristecido nesse sentido, assim, de ver que parece que o tempo parou, sabe? Que o tempo parou e que o sistema é o mesmo, assim. E às vezes a música não é o centro, a música é a ponta, ela é a parte de todo o entretenimento, né? Ela não é a busca final daquela pessoa que vai até aquele local. Não digo no caso de festivais, eu tô dizendo bem do circuito dos barzinhos,
do circuito,
sabe?
Dos bares.
Que a gente sabe que é muito importante para os artistas, para os músicos, esse circuito, né? Muita gente depende disso e é um ofício da pessoa. Então isso é uma coisa que eu observei. A outra coisa que eu senti, assim, o quanto a gente é dependente de eventos sociais, eventos familiares, de casamentos, de festas de formatura, de aniversários, o quanto o encontro das pessoas que se gostam, ele precisa de música. Uhum. A música é o que faz unir as pessoas, que fazem elas se sentirem felizes. Por exemplo, quando a gente chega num lugar, num bar, e tá aquele silêncio. Fala assim, ué, a festa vai começar que horas? É quando começa a música. Quando a música começa, a festa começa.
Acabou a música, acabou a amizade.
Não é, Fê? Você que é um produtor de música, o Mikael, se não tiver a música, a festa não começou. O
famoso acabou a música, acabou a amizade.
Quando a música acaba, quando a música acaba, todo mundo vai embora.
E olha que antagônico, né? Porque você fala que nos bares as pessoas não vão buscar a música, não é o lugar principal, né? E ao mesmo tempo tira a música pra você ver o que acontece, né?
Então não sei se a gente conseguiu amadurecer esse lugar, se deu tempo, sabe? De amadurecer esse lugar e de a gente bater no peito, assim, e falar... A gente realmente é fundamental, assim. Mas eu não quero julgar, porque, assim, o mundo é muito grande, eu sou uma só. Uhum. Né? Eu tô numa perspectiva muito fechada, numa cidade também que tem suas limitações. Eu não tô numa grande metrópole como São Paulo, que deve ter outras questões, ou um Rio de Janeiro, uhum. né? São outras as questões que pegam, que tem outros tipos de circuito.
E eu diria que não foge muito também, Lu. Tenho conversado com alguns artistas de São Paulo nessa retomada da pandemia e, assim, alteração curta de cachê mesmo e é esse mesmo uso, assim.
E o que eu sinto, assim, é uma esperança em relação ao... Mas eu acho que posso entrar nesse assunto depois, assim. Mas senti isso, assim, o quão dependente eu como artista e também como dona de uma empresa de som e de luz, né, junto com o Luigi Castel, da IFEX, e da LPA, que é uma produtora audiovisual, o quanto a gente depende realmente do circuito social de eventos, né, dos corporativos também, de certa maneira, mas não tão diretamente. Mas os eventos sociais, eles são quase que a linha condutora, assim, para manter o movimento do mercado mesmo, sabe, mais aquecido. E os editais, né, gente, que daí eu acho que a gente pode entrar depois na questão dos editais, que se mostraram assim, a gente é um país que precisa de política pública, senão a gente fica totalmente a ver navios mesmo, né?
Isso aí. Adeus dará. Adeus dará. Obrigada, Lu. E você, Fê, tua retomada, como tem sido?
Eu acho que alguns pontos que o Mika e a Lu colocou são ótimos, mas a Luana falou uma hora de não quero deixar a gente triste, mas o que me deixa feliz é que é uma escorpiana falando. E daí a gente vai pegar profundezas das coisas mesmo. Sim. Então a Luana foi em algumas coisas que pra mim é muito profundo. Fora essa exaltação, Luana, que eu acho que é merecida, eu concordo com o lance da Covid também, Lu. Eu acho que peguei Covid uma vez só durante todos esses anos e foi dentro de casa, porque uma amiga que foi num movimento, quando ela retornou, infelizmente ela, né, morava comigo, e quando ela retornou a gente teve esse contato e peguei. Mas durante todo o tempo da pandemia, trabalhando nas transmissões ao vivo, dentro de alguns estúdios, né, grandes, com todos os cuidados, não cheguei a pegar. E eu queria comentar sobre algo que eu acho muito, muito chato também, que é essa questão que a Luana falou sobre bares e música, que há uma necessidade gigantesca, porque se a pessoa se sente feliz, se sente ali com uma canção, uma música, a coisa vai caminhando, ela vai pegando mais um drink, então uma coisa leva a outra. E há anos atrás, uns 4 anos atrás, eu trabalhava com a carreira de uma artista aqui, não vou citar nomes, e um dia eu surtei assim completamente, porque um bar que ela fechava me lança a divulgação com a promoção do sanduíche, meia página era o sanduíche, e a fotinho dela lá no canto inferior direito, a artista tal vai tocar. Aquilo ali me pegou de um lugar assim que eu falei, não é possível. Não é possível que a gente trabalhe tanto para ter um destaque menor do que o sanduíche da promoção, assim. Então, né, depois eu acabei mudando um pouco essa questão do acompanhamento de carreira mesmo, porque tem umas coisas que minha paciência não suporta mesmo. E uma delas foi essa, porque realmente os cachês não tiveram um aumento. Para quem viu a retomada agora, voltando, né, pro que eu posso falar, que é o Porão, a retomada da casa, né, desse movimento artístico que eu faço na casa. Um dos primeiros eventos já foi cobrando um pouco mais para conseguir repassar um pouco mais para artista, em alguns casos mesmo. Então, tenho batido bastante nessa tecla de que não dá pra gente cobrar o mesmo valor. E para mim, né, não como artista, para mim ele entra no valor de entrada, no valor do drink, no valor de algumas coisas, para que eu possa repassar isso pro artista, né, Lu? Mas algumas vezes isso não tá acontecendo depois ali, porque alguns lugares, algumas casas, as coisas subiram, o valor de entrada subiu, algumas outras não. Vou até citar um nome de uma casa maravilhosa aqui de Curitiba, que é o Onca. Pô, entrou antes das 10, é free. Uhum. Lá dentro as coisas estão no mesmo valor, mas tá lidando com os artistas tá dando um valor legal para os artistas, assim, valor falando em valor e preço, né? E eu acho que é isso, a gente tem que, de algum modo, colocar essa mão ali, esse pé, e falar, não, gente, vai ter que ser mais. Uhum. Porque senão não vai mudar mesmo.
Sim. No programa anterior que a gente fez com a Grace Torres e com o Yuri Brawley, do Rock no Pinheiro, a gente falou muito sobre as políticas públicas, né, de incentivo, essa importância, o quanto a gente depende, o quanto ainda é escuso, né, esse lugar, só para colocar, e a gente falou muito sobre essa coisa do bar, e uma das provocadas, porque no final do programa, daqui a pouco, já vão preparando aí, a gente tem a cutucada, né, que é você provoca aí o público alguma coisa. E uma das provocações foi essa, você que consome música, você que vai a esses lugares, procure saber o que esse artista faz, além de tocar no bar que você tá de costas para ele, de repente, porque ali também tem um artista que tá atuando, que ele tem um trabalho incrível, que estuda para tá ali, enfim, nessa valorização, porque eu acho que não dá pra gente colocar só assim, nos donos de bar, né? E eu sei que ninguém aqui colocou, assim, nos donos de casas e espaços, essa responsabilidade pelo aumento. Porque às vezes é o consumo. E daí, pegando esse gancho, já avisando vocês que a gente tem, assim, pouco tempo, só pra gente entender as falas. Mas já pegando esse negócio, a pandemia nos trouxe um negócio que eu acho que foi a aceleração da digitalização das coisas. E com esse aumento ali de tempo na tela, a gente tá, assim, dividindo a atenção com coisas absurdas, a tal da economia da atenção, né? Tá todo mundo ali, nossa atenção, como bem trouxe a Grace anteriormente, e era um tema já que eu queria conversar com vocês, a nossa atenção vale ouro. né? Não é à toa que nas redes sociais a coisa tá assim, cada um grita mais do que o outro, e como que eu vou atrair esse público e como que eu vou fidelizar. E daí, dentro do lugar que a gente aglomera pessoas, a gente aglomera pessoas, né? Querendo ou não, um dos efeitos colaterais da pandemia pra mim foi a reclusão. As pessoas já eram... Eu vejo por mim, eu já tava meio ermitona antes da pandemia por causa da maternidade. Veio a pandemia, tem gente que ainda tem medo de sair de casa. E aí, como que você vai competir, por exemplo, com a Netflix? Né? A Netflix, que é aquela coisa super cômoda, eu falei isso também no programa anterior, aquela coisa cômoda, né? Tipo, eu tô ali com a pipoquinha, controle remoto, eu não preciso me arrumar, eu não vou precisar, sabe? Eu não preciso interagir socialmente. E aí a gente já tá com a coisa emocional ali, né? A coisa da atenção, você já deu tanta atenção pras redes sociais, foi tanta informação que você já teve que lidar, que a tua carga social já tá baixa. Então, assim, eu acho que a coisa da atenção é um lugar que a gente precisa olhar nesse pós-pandemia. E queria saber de vocês se vocês já olharam para isso no pós-pandemia, como trabalhadores ali da música, de aglomerações que a gente está ali aglomerando. Vocês já olharam para esse lugar de o que é essa economia da atenção? E se sim, como que vocês lidam com ela, assim? O que vocês driblam, né? Esses obstáculos ali de Netflix e Spotify, e eu vou ficar em casa de boa, pedir uma pizza no meu aplicativo.
Eu só queria fazer um gancho com o assunto anterior, que era sobre o cachê dos artistas. Eu também tenho percebido isso, tá? Nós começamos a vender os ingressos do forró em 2019. O evento foi executado só em 2022. Todas as linhas da planilha sofreram alteração assim, de mais de 100%. Gerador, palco, som nem se fala, equipe de segurança, equipe médica, enfim, todas as sofreram mais de 100% de alteração no preço por conta da inflação em 3 anos. E o cachê dos artistas não aumentou tanto, e isso eu já estou falando para 2023, quando já estamos negociando os cachês dos headliners de 2023, e eu tenho percebido que ele está se mantendo num patamar pré-pandemia. Agora, se isso significa que já estava caro antes e só se manteve, ou por qual motivo não subiu, eu não sei responder, tá? Uhum. Mas eu tenho percebido que não aumentou realmente, então eu concordo com o que a Luana disse.
Você quer dizer o preço que o próprio artista está se dando para sua produção?
Exatamente, exatamente, Luana. E aí, respondendo sobre a pergunta da Michelle sobre a atenção, hoje a gente está vivendo mesmo essa era da atenção, né? Que o pessoal diz que atenção, novo petróleo, novo ouro e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, no Forró da Lua Cheia, por exemplo, ele acontece numa fazenda, né? O Felipe foi lá. O acesso à internet é relativamente limitado. Mesmo assim, a gente colocou internet para o público e tudo mais. Mas se você pensar, em 2019, eu tinha zero internet. A internet era para funcionar na maquininha mesmo. Nós nos comunicávamos só com o rádio HT e era o que dava para fazer. Hoje essas coisas estão evoluindo e está sendo possível colocar a própria acesso à internet para o público. Para 2023 vai estar melhor do que 2022, mas se você comparar com 2019, é pré-histórico o acesso que as pessoas tinham. E a gente vê que tem um lado bom também, que é a divulgação no próprio evento, pro próprio evento. Então, tem a parte ruim, que é essa competição com a Netflix, com o Spotify, com a rede social, com o Instagram, mas também tem a parte boa, que é a própria divulgação dos seus eventos. Então, se eu pensar em 2010, quando eu abri minha empresa, eu divulgava os meus eventos entregando um panfleto. Uhum. O Forró existe há 30 anos, eu tenho fotos do Edgar, que é o fundador do festival, divulgando com uma faixa em cima de um cavalo. Uhum. E não é brincadeira, depois eu mando essa foto para provar que é verdade. Então tem a parte ruim, que é a competição, e tem a parte boa, que é para divulgação. A gente tem que tentar pensar nisso, mas é bem difícil mesmo competir com... Eu também sou do time aí da Michelle, de ficar em casa, pedir comida no iFood e ficar na Netflix.
Mudar isso aí. Mica, deixa eu já te pedir, já deixa aqui, porque a gente, por questões de tempo, deixa aqui a sua cutucada, provocada, o que você, em torno desse tema do retorno pós-Covid, que em torno desse tema você deixa aí de provocação para o nosso público?
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.